A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 1276. A vontade de Deus não é secreta. Gostaria que tivéssemos uma palavra de oração ao começarmos o nosso estudo nesta noite. Pai, com um coração de fato desejoso, abordo um assunto necessário. Obrigado pela sensibilidade da equipe que me pediu para falar sobre esse tema em particular, porque há muitas perguntas sobre essas questões. Que tua palavra se torne clara, Pai. Não seja a palavra dos homens ou do homem, mas a palavra de Deus, afiada e poderosa, transformadora de vida. Nessa expectativa, oramos. Amém. O assunto que queremos falar hoje à noite é conhecer a vontade de Deus. Esse tem sido um dos meus estudos favoritos durante muitos anos. E tive o privilégio de escrever um pequeno livro sobre o assunto. Isso já faz alguns anos, creio que 6. Mas é uma questão que surge de novo e de novo, então a equipe sentiu que eu deveria falar sobre o assunto nesta noite de domingo, em particular, aproveitando a nossa série de estudos em Daniel. E eu quero falar de uma forma muito prática, para que possamos entender claramente o que realmente significa conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Essa é uma questão importante. Na verdade, eu ousaria dizer que na minha vida essa é provavelmente a pergunta mais comum. Como eu sei o que Deus quer que eu faça? Em Salmo 143:10, Davi fez uma oração que deve ser o desejo de todo cristão. Davi orou assim: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Isso é muito básico para a vida do crente, porque ser cristão é uma afirmação do senhorio de Cristo. Ser cristão é um ato de submissão inicial do controle e liderança de Cristo. E assim, a vontade dele certamente segue esse tipo de submissão. Nosso próprio bendito Senhor deu-nos o exemplo. Nenhum outro, senão Cristo, tem o coração perfeito de servo. Não há maior padrão ou modelo de obediência à vontade de Deus que poderia ser apontado, senão o próprio Cristo. Pois desde o início, em sua encarnação, ele deixou claro que veio para fazer a vontade daquele que o enviou. E mesmo quando isso o levou à agonia da expectativa da cruz, enquanto no jardim derramava ao Pai o sentimento de sua própria alma, mesmo naquele momento de crise, ele nunca vacilou diante do compromisso, pois foi ali que ele disse: Não a minha vontade, mas a tua seja feita. A igreja primitiva teve um compromisso semelhante, pois novamente, novamente e novamente eles oravam: Seja feita a tua vontade, diz no livro de Atos. Esse foi o padrão da vida de Cristo para a igreja primitiva. O apóstolo Paulo fez essa oração nestas palavras: Seja feita a tua vontade. Pedro, nestas palavras: Seja feita a tua vontade. É um modo de vida para o crente. E caso você tenha esquecido, lembre-se que Mateus 6:10, de poucas semanas atrás: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o quê? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é uma das petições essenciais na vida de cada crente, pois essa oração é o modelo de toda oração. Devemos orar de forma consistente: Seja feita a tua vontade. Fazer de coração a vontade de Deus, como Paulo expressa em Efésios 6:6, é básico, então, para a vida do cristão. De fato, eu ousaria dizer que, a menos que exista um desejo em você de fazer a vontade de Deus, é no mínimo questionável se você é um cristão. João 7 sugere que para aquele que é um crente, haverá um desejo de conhecer a vontade do Pai. Paulo, dirigido pela vontade de Deus, em Romanos, só para lhe dar um trecho das Escrituras, em 1:10, ele diz: em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Em outras palavras, tudo em sua vida foi moldado no contexto da vontade de Deus. No final de Romanos, em 15:32, ele disse: a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Esse era o modo de vida de Paulo. Há uma expressão que é muito especial no final do livro de Colossenses, em 4:12, que diz: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente, por vós, nas orações. E qual é o objetivo de sua oração no nome dos Colossenses? Para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. O grande coração do apóstolo Paulo, expresso na mensagem do capítulo 12 de Romanos, era esta: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pedro afirma que a marca distintiva de um cristão é uma preocupação e uma centralização de sua vida na vontade de Deus. 1 Pedro 4:2, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. É a marca distintiva, então, de um crente, moldados para ele por Cristo. E se dissermos que permanecemos em Cristo, 1 João 2:6, devemos andar como ele andou. E ele andou em submissão à vontade de Deus. O seu desejo é esse? Deveria ser, se você considera ou se considera um cristão. Agora, neste ponto, podemos colocar uma pergunta: qual é a vontade de Deus? Vamos supor que estamos comprometidos com isso. Vamos supor que, como crentes, desejamos fazer a vontade de Deus. A próxima pergunta que surge é: podemos conhecer a vontade de Deus? E há pessoas que questionam isso. Algumas pessoas pensam que a vontade de Deus é uma coisa muito imprecisa. É como o anel de bronze que você tenta pegar enquanto gira no carrossel. Se você consegue pegá-lo, de certa forma é agradável, mas se não consegue, você ainda tem o passeio. E você pode viver sua vida cristã sem ela. Outras pessoas acham que a vontade de Deus é uma espécie de mistério, é uma espécie de coisa nebulosa, oculta e secreta. Deus é uma espécie de coelhinho da Páscoa, universal, que esconde a vontade dele em algum lugar e corre em volta dizendo: você está ficando mais quente, enquanto tentamos freneticamente encontrá-la. Algumas pessoas pensam que a vontade de Deus é um trauma. É como correr pela estrada e cair, e seu nariz pousa no mapa da Índia, e você diz: sim, Senhor, então é a Índia, ou seja lá o que for. Mas as pessoas têm ideias estranhas sobre a vontade de Deus. Para algumas, é uma espécie de orientação de sonho visionário místico. Para outras, como se Deus precisasse lhes falar lá do céu. Outras ainda pensam que a vontade de Deus é um evento traumático. E a maioria, penso eu, que acredita que esse tipo de coisa se resume a um senso de frustração e um sentimento de que talvez nunca tenham encontrado a vontade de Deus e que terão de esperar para chegar ao céu para conhecer a plenitude do significado da vida. Mas acredito que podemos conhecer a vontade de Deus. Deixe-me lhe dizer por quê. Não acho que a vontade de Deus não esteja disponível para nós. Esse é, para mim, um pensamento muito básico. Se Deus tem uma vontade para minha vida, então ele irá revelar-me se estou no lugar certo para recebê-la. Deus não se frustra deliberadamente. E assim as pessoas dizem: não sei em que escola devo ir, ou eu não sei o trabalho que eu deveria fazer, eu estou prestes a tomar uma decisão importante, ou eu não sei com que garota me casar, eu tenho 6 que estão na fila e as estou eliminando. Eu vou fazer um corte nesta semana e faremos outro na próxima semana. E veremos quem fica. Mas eu não sei qual delas. Está vendo? Ou, como eu sei se careço de me mudar para outra casa? Ou, como eu sei que devo fazer com que essa pessoa problemática na minha família? Ou, o que devo fazer para ter mais harmonia com a minha esposa ou meu marido? Como eu sei qual é a vontade de Deus? A resposta a essa pergunta é que Deus tem uma vontade. E se Ele tiver uma vontade que Ele quer que você saiba, Ele irá torná-la disponível para você. Eu realmente acredito que Deus está no negócio de aberta, notória e claramente manifestar seu querer para nós. Você sabe disso. Voltemos para Gênesis 1,14. Você vai ler nesta narrativa muito, muito primitiva, o primeiro capítulo da Bíblia, logo no início da criação. Esta declaração: disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Agora, as estrelas, a lua e o sol não são apenas para dias e anos. Eles não são simplesmente para identificar calendários. Eles são para sinais e para estações. E a palavra hebraica estações não significa inverno, verão, primavera e outono. A palavra hebraica para estações, ali, a palavra específica, significa uma reunião das pessoas ou uma reunião da congregação. Em outras palavras, os corpos estelares eram literalmente usados por Deus para estabelecer certos encontros das pessoas. E se você estudar o Antigo Testamento, você descobrirá que todos os festivais e todas as festas e todos os feriados de Israel eram identificados por onde os corpos celestes estavam em um certo tempo. Todos estavam em relação, por exemplo, ao equinócio vernal ou à lua cheia. É por isso que Colossenses nos diz que agora estamos em Cristo e estamos na nova aliança. Já não há necessidade de manter uma festa ou uma lua nova. Nosso calendário, para a Páscoa e o Natal, é estabelecido pelo movimento dos corpos estelares. Deus estabeleceu sinais. No Salmo 104:19, ele designou a lua para encontro das pessoas. Desde o início, Deus manifestou certas coisas. E ao unir o movimento do corpo estelar com sua revelação ao seu povo, foram estabelecidos festivais religiosos. Deus revelou sua vontade em um lugar muito, muito claro, onde todos podiam vê-lo. Pensamos em como Deus revelou sua vontade ao longo do Antigo Testamento, e nós conhecemos muitos, muitos casos em que Ele a revelou externamente. Por exemplo, houve o milagre do sinal da aliança com Abraão, o nascimento de Isaac, uma indicação muito externa e tangível de que Deus cumpriria sua promessa. E mais tarde, quando chegou a hora de Isaac ter uma esposa, o servo Eliezer foi chamado, e Abraão disse, eu quero que você vá e encontre uma esposa de seu próprio povo. E Eliezer, diz o texto, colocou a mão dentro de sua coxa, ele colocou perto da área procriadora e fez um voto de que ele deveria achar uma esposa de seu próprio povo. E você se lembra qual foi o sinal? Vá para o poço e espere lá, e enquanto as donzelas chegarem, ao final do dia, aquela que oferecer água a você e água para seus camelos, ela é a única que deverá escolher. Um sinal, muito visível, muito claro, muito específico. E então, quando os filhos de Israel foram conduzidos pelo deserto, era uma coluna de fogo e uma nuvem. E então houve Gideão, em Juízes, capítulo 6, na batalha contra os midianitas. E houve um sinal, e a lã estava molhada e o chão estava seco. E o chão estava molhado e a lã estava seca. E esse foi um sinal, e Deus estava mostrando sua vontade. E então houve fogo no Monte Carmelo. E então houve os atos de Isaías e Jeremias, em que literalmente dramatizaram muito visivelmente o que Deus iria fazer. Veja, Deus sempre se revelou de uma maneira muito clara, e no Antigo Testamento, geralmente, ele se revelava por meio de fenômenos externos, físicos, muito visíveis. Agora, quando você chega ao Novo Testamento, você também vê isso, não vê? Vemos sinais no Novo Testamento. No Evangelho de João, há uma série de 8 grandes sinais de milagres. De fato, você pode estar interessado em saber que a palavra milagre nunca é mencionada no Evangelho de João, porque eles são sinais que apontam de forma muito física a Cristo. E em João 20, de 30 a 31, diz nesse texto específico que as coisas que Jesus fez eram sinais, e ele fez muitos outros sinais, para que possamos crer que ele é o que ele afirmou ser. E é claro, com Pedro foi o sinal do lençol em Atos 10. E então houve a conversão de Paulo, um sinal de cegueira exterior, dramático e miraculoso, a glória de Deus. E então em 2 Coríntios 12, 12, os sinais de um apóstolo. Veja, em tempos anteriores, à conclusão da palavra de Deus, ele demonstrou sua vontade de uma maneira muito externa, física e dramática, para que ninguém a perdesse. Mas uma vez que as eras dos milagres passaram, como conhecemos a vontade de Deus agora? Bem, temos em nossas mãos a palavra de Deus. Todo o propósito dos milagres era apontar para a palavra de Deus, para o profeta de Deus, enquanto ele falava a palavra de Deus. Uma vez que a compilação da revelação divina foi concluída, ela então se torna a fonte da vontade de Deus. Assim hoje, não acredito em procurar milagres. Não acredito que encontremos no Novo Testamento determinações para que possamos buscar encontrar a vontade de Deus nas estrelas, ou encontrar a vontade de Deus em algum fenômeno, ou encontrar a vontade de Deus por algum arranjo providencial de circunstâncias que consideremos como um ato divino. Creio que a esta altura vamos para a palavra de Deus, e penso que substancialmente podemos encontrar a vontade de Deus na Escritura. Quero sugerir-lhe as coisas que são a vontade de Deus nas Escrituras, simplificando-a e reduzindo-a. Número 1. A vontade de Deus é que você seja salvo. Deus quer que você seja salvo. É aí que a vontade de Deus começa. Em 2 Pedro 3:9 está escrito: "Não retarda o Senhor a sua promessa." Agora os críticos podem dizer que ele retarda, e essa é a essência deste capítulo. Os críticos podem dizer: "Ah, Deus não fará nada. Onde está o sinal da sua vinda? Todas as coisas continuam como eram desde o início. Tudo segue do mesmo jeito. Todas essas coisas sobre julgamento, todas essas coisas sobre destruição que temos ouvido, todas essas coisas que vão supostamente acontecer com a vinda dos falsos mestres, porque nunca vimos nada disso. Todas as coisas continuam como eram desde o início." A resposta de Pedro é esta: "Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum, o quê? Pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É a vontade de Deus que os homens sejam salvos, redimidos e não pereçam." Chamo sua atenção para Mateus 18:11 e às palavras do nosso Senhor ali: "Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido." Como você pensa? Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Mesmo assim, pois, escutem: não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Agora, a referência na passagem trata principalmente de crianças, mas pode ser ampliada, porque é o coração de Deus que não quer que qualquer pessoa se perca. Pedro amplia isso para nós. Em 1 Timóteo há uma expressão que fala sobre o mesmo assunto, no capítulo 2. "Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade." Deus quer que os homens sejam salvos. Agora, é aí que começa a vontade de Deus. Isso significa que se você estiver procurando a vontade de Deus fora da salvação, você não tem base para procurá-la. pois o homem natural não compreende as coisas de Deus. A salvação é o básico. Entrar na família, reconhecer o senhorio de Cristo, é quando a vontade de Deus é revelada pela primeira vez. Em Marcos capítulo 3, eu só quero mostrar uma ilustração dessa mesma coisa. Em Marcos 3:31, Jesus estava ensinando em uma casa em particular, e o texto diz: "Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo." Jesus estava no meio de uma multidão e sendo apertado na casa, como era frequentemente o caso, e sua mãe e seus irmãos o queriam. Agora, não nos diz por quê. Não nos diz se eles tinham necessidades, ou se achavam que ele estava sendo sobrecarregado, ou se houve algum problema familiar particular, ou se eles estavam a caminho de algum lugar, mas muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: "Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura." E ele lhes deu uma resposta surpreendente. Então ele lhes respondeu dizendo: "Quem é minha mãe e meus irmãos?" E eles poderiam ter olhado para ele como se ele estivesse um pouco doido, se não soubesse quem eram eles. E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: "Eis minha mãe e meus irmãos." Ele identificou as pessoas ao seu redor como sua mãe e irmãos, porque ele diz no versículo 35: "Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe." E ele está dizendo que você realmente entra para a sua família quando faz a vontade de Deus. E claro, esse primeiro passo é a salvação. Deus quer que os homens sejam salvos. E quando eles respondem a isso e entram em sua família, tornam-se irmãos e mães de Cristo. Essa é a vontade de Deus. Tanto é a vontade de Deus que ele veio ao mundo para morrer. Nós temos coisas que desejamos, mas não as desejamos a ponto de morrer por elas. Mas Deus o fez. A encarnação, a crucificação, revelaram o compromisso de Deus com a expressão de sua vontade. A vontade de Deus é que os homens sejam salvos. Esse é o começo. E não faço qualquer suposição, realmente, na igreja. Eu sei que existem pessoas que não são salvas. Eu sei que há pessoas aqui, nesta noite, que nunca abriram seu coração a Jesus Cristo. Eu sei disso. E digo a você, a vontade de Deus é que você não pereça. A vontade de Deus para você é que não pereça para sempre. A vontade de Deus para você não é que você seja excluído da vida eterna. A vontade de Deus para você não é que seja consumido para sempre no inferno. A vontade de Deus para você é que você seja salvo. Mas Deus, diz Paulo, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A vontade de Deus que expressa seu amor e sua misericórdia é que você seja salvo. É aí que começa. Você diz: "Eu já fui salvo e ainda tropeço." Deixe-me levá-lo para um segundo ponto. Capítulo 5 de Efésios. A vontade de Deus não é apenas que você seja salvo, mas, de acordo com Efésios capítulo 5, é que você seja cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Em Efésios 5:16, encontramos a declaração: "Remindo o tempo, porque os dias são maus." E a ideia aqui é que não temos muito tempo. Havia uma pressão naqueles dias maus, mesmo nos dias em que Paulo escreveu isso, e devemos remir o tempo. E nessa base ele diz: "Portanto, não seja imprudente." Agora, imprudente é apenas uma bela palavra para estúpido, sem informação ou conhecimento, ignorante, desinformado. "Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor." Agora, Paulo, você diz, como você ousa? Estou procurando, estou batendo nas portas e fazendo o teste da lã. E estou fazendo todo tipo de coisas, mas eu não conheço a vontade do Senhor. Bem, você não deve ser estúpido. Você deve conhecer a vontade do Senhor. E quando acabar de ler o próximo versículo, descobrirá o que é. E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Agora, a vontade de Deus é que você seja cheio do Espírito. Não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução. Você se lembra, quando passamos por Efésios 5, que falamos sobre o fato de que aquelas pessoas ficavam bêbadas porque acreditavam que isso induzia à comunhão com os deuses. Os pagãos em Éfeso acreditavam que quanto mais bêbados ficassem, mais eles ascendiam a um nível que abria a comunhão com os deuses, da mesma forma que os toxicodependentes pensam que alcançam um nível mais elevado de consciência espiritual. Eles acreditavam na mesma coisa. E o apóstolo Paulo diz: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Agora, o que isso significa? Você diz: isso significa que eu tenho de conseguir o Espírito? Eu tinha um companheiro em Dallas que veio até mim e disse: você sabe, eu li o seu livro sobre o movimento carismático. Eu li o capítulo sobre a espiritualidade. E ele disse: sabe, busquei por tanto tempo tentando obter o Espírito Santo. Finalmente alguém me disse que eu já o tinha. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8:9. O quê? Até mesmo os coríntios grosseiros, que cometiam todos os pecados imagináveis, ouçam de Paulo: você não sabe que seu corpo é o templo do Espírito Santo? E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. 1 Coríntios 12:13. Assim, todos os crentes possuem o Espírito de Deus. Esse não é o problema. Não precisamos procurar o que já temos. Você diz: bem, se todos nós temos o Espírito Santo, não deveríamos ter poder em nossas vidas? Não deveríamos realmente mudar nossas vidas? Está perto, porque Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A palavra poder é dunamis, ou dinamite. Você poderia ser uma dinamite literal. A maioria de nós olha para nossas vidas e diz: eu acho que eu sou um fracasso. Eu continuo acendendo o pavio e nada acontece. Por quê? Se eu tenho o Espírito Santo, não vou a lugar nenhum. Porque se eu tenho todas as coisas que pertencem à vida e à piedade, 2 Pedro 1:3, porque se eu sou completo nele, Colossenses 2:10, porque se eu tenho esse poder, nada acontece? E a questão é simplesmente respondida: porque você não está cheio. Uma coisa é ter o Espírito Santo como residente, e outra coisa é ter o Espírito dominante. Deixe-me dar uma ilustração disso. A palavra cheio é usada nos evangelhos para falar de controle total. Por exemplo, o texto de João 16:6 diz: a tristeza encheu o vosso coração. Em Lucas 6:11 diz: mas eles se encheram de furor. Em Lucas 4:28, eles se encheram de ira. Em Lucas 5:26, eles estavam possuídos de temor. Veja, na maioria das vezes, em nossas vidas, podemos equilibrar essas coisas, como, por exemplo, a tristeza. Temos um pouco de tristeza e um pouco de alegria, e temos um pouco de tristeza aqui e algumas expressões de alegria ali, e assim tentamos equilibrá-la. Se algo realmente ruim acontece, tentamos os pensamentos felizes e todo mundo tenta empurrar-nos para cima. Mas quando algo é horrível, desastre total, uma lesão terrível, uma morte, ou seja lá o que for, bum, vem o lado da tristeza e ficamos cheios de tristeza. Esse é o significado da palavra. E em nossas vidas, basicamente, o Espírito de Deus está lá, e há um pouco para o Espírito e um pouco para nós, e um pouco para o Espírito e um pouco para nós. E nós meio que equilibramos as coisas com a carne. Mas chega um momento em que nos rendemos ao Espírito e ficamos cheios do Espírito, e a balança pende para o lado do Espírito. De acordo com Romanos 6, é uma questão de render-se em obediência ao Espírito de Deus. Devemos nos render ao Espírito de Deus, para que Ele possa nos encher. Quero ilustrar isso com um exemplo que usei muitas vezes ao ensinar a respeito, mas acho que isso irá atrapalhar você. Pedro é a ilustração clássica que eu quero usar. Agora, Pedro basicamente sabia uma coisa. Se ele não soubesse de mais nada, ele sabia que queria estar onde Jesus estava. Uma vez Jesus tentou mandá-lo embora, e Pedro disse: Senhor, a quem irei? O Senhor tem as palavras de vida eterna. O Senhor nunca se livraria de Pedro. Eu sei que houve dias em que ele descia a estrada e parava, e Pedro corria atrás dele. Pedro o seguia. Ele sempre estava por perto. Era um dos três mais próximos a ele. Eu não tenho certeza se ele foi eleito. Eu só acho que talvez eles não poderiam livrar-se dele, seja lá o que for. Mas Pedro queria estar onde Cristo estivesse. E há uma razão muito, muito óbvia para isso. Há uma razão muito óbvia. Porque quando ele estava com Cristo, ele encontrava um recurso incrível para a sua vida. Por exemplo, Mateus 14. Os discípulos estavam no barco e estava levantando uma tempestade no mar da Galiléia. E eles começaram a ficar em pânico. Tudo o que eles estão tentando fazer é ir apenas um pouco além da colina onde haviam estado, até a pequena aldeia. Não deveria ter sido um problema, mas a tempestade surgiu. E o redemoinho que se forma dentro desse pequeno vale, entre os penhascos ao leste e as colinas ao norte e oeste, realmente fez a coisa girar. E experimentei isso em algumas das minhas viagens para lá. E o barco estava no meio, e eles estavam realmente em estado de pânico. E então, de repente, enquanto olhavam de longe as sombras contra a luz da lua, eis que vem alguém andando sobre a água. Agora, se você já não estivesse muito bem, isso tenderia a fazê-lo ver alguém andando na água. E, é claro, você se lembra do que aconteceu. Eles gritaram: "É você, Senhor?" Essa é a única explicação possível que eles puderam encontrar. E Jesus respondeu afirmativamente, e imediatamente, sem pensar em nada, Pedro saltou do barco e começou a andar sobre a água. Ele havia sido pescador durante toda a vida e nunca havia feito aquilo. Ele sabia que não podia andar sobre a água. Cognitivamente, ele sabia disso. Você diz: bem, por que ele fez algo assim? Pular para fora do barco. Bem, acredito que fez isso porque ele tinha esse desejo ardente de estar onde Jesus estava. Ele saiu do barco, andou um pouquinho, tentou ver como se sairia. Você sabe, ele estava indo bem e começou a prestar atenção no que estava fazendo. E então ele começou a afundar. O Senhor teve de apanhá-lo e então eles voltaram juntos para o barco. Agora, posso imaginar como Pedro, você sabe, deve ter se aproximado do barco. Oi, rapazes. Você sabe, apenas muito calmo e casual, já que havia caminhado pela água com o Senhor. Pedro aprendeu uma ótima lição. Ele aprendeu que quando estava perto de Jesus Cristo, ele podia fazer um miraculoso. Mais tarde, em Mateus capítulo 16, o Senhor estava questionando os discípulos sobre quem ele era e disse: "Quem dizem os homens que sou eu?" E eles disseram: "João Batista, outros, Elias, mas outros, alguns dos profetas." E ele disse: "Mas vós, quem dizeis que eu sou?" E de repente, a boca de Pedro começou a se mover independente de seu cérebro. E ele disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." E o Senhor disse a ele, e ele devia estar sorrindo: "Carne e sangue não te revelaram isso, Pedro, mas meu Pai que está nos céus." E Pedro aprendeu uma segunda grande lição. Quando ele estava na presença de Jesus Cristo, ele não só poderia fazer o miraculoso, ele poderia fazer o miraculoso também. Na vez seguinte que o vemos, em nossa pequena analogia, ele está no jardim. Jesus foi levado cativo e aquela coisa terrível que ocorreu em João 18, onde os soldados haviam levado Jesus para ser julgado com uma zombaria de um julgamento e depois ser executado. E ele estava naquela fase inicial dessa situação, na casa de Anás. Pedro estava do lado de fora e estava de pé, perto do fogo, de longe. E você sabe o que aconteceu? Quando ele estava longe, ele foi um covarde. em três ocasiões. O que ele fez? Negou a Cristo. Agora, o que é incrível sobre isso é que se você voltar algumas horas antes, quando os soldados vieram para levar Cristo, ele agarrou uma espada e começou a bater no primeiro cara da fila. A Bíblia diz que ele cortou a orelha de Malco, mas você sabe que ele não foi até Malco e disse: "Eu vou pegar sua orelha", e simplesmente fez isso. Ele queria a cabeça dele. Malco reagiu, abaixou-se. Ele pegou só uma orelha, mas de fato Pedro estava dizendo: "Eu tomarei todo o exército romano". Pode ter havido tantos quanto 500 soldados da Fortaleza Antônia, e ele iria começar com o primeiro cara na fila e passaria por todas as tropas. Você diz: "Bem, ele deve ser louco". Não, porque ele estava ao lado de Jesus Cristo, e tenho certeza de que na sua mente era assim: "Senhor, quando esses caras vierem marchando aqui e o Senhor disser o seu nome, todos eles cairão como dominós. Bam! Agora, Senhor, se eu tiver problemas, o Senhor faria isso de novo?" Quer dizer, eu sei que ele sentiu que o Senhor estava lá, e ele tinha uma coragem miraculosa. Ele poderia fazer e dizer o miraculoso, e ele tinha quase um senso de invencibilidade. Mas na próxima vez que o vemos, ele está aquecendo as mãos no fogo, e uma garota pergunta se ele conhece a Cristo. Ele nega. Em duas outras ocasiões, ele negou e blasfemou. Você diz: "É inconcebível, Pedro. Isso é inconcebível. Você andou sobre a água, controlou e passou por cima dos elementos da natureza. Você que abriu a boca e Deus falou. Pedro, você pega a espada, luta contra todo o exército romano. O que aconteceu?" O que aconteceu foi que ele se separou de Jesus. E tão logo ele se separou, perdeu tudo. Bem, Jesus morreu e ressuscitou. Apareceu aos discípulos três vezes. E uma vez a mais para Pedro. E depois subiu ao céu. Você me diz: "Rapaz, com o Senhor no céu, podemos muito bem colocar Pedro a 7 palmos abaixo da terra". Quer dizer, se ele caiu fora estando a 25 metros, o que ele será quando o Senhor estiver no céu? E sabe o que acontece? Na vez seguinte, veremos Pedro, após o Senhor ter subido aos céus, levantando-se na frente de toda a população de Jerusalém, que estava reunida para a festa de Pentecostes, e que foi atraída pelo som de um vento forte e impetuoso, e as línguas como que de fogo, e o discurso em línguas de todos aqueles que estavam reunidos. E esse grande número de pessoas está reunido em Jerusalém. E ele se levanta e diz: "Varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras". E ele prega a messianidade de Jesus Cristo e indicia todo o grupo por executar o Messias. E todo o discurso foi direto da boca de Deus. Lá estava ele fazendo e dizendo prodígios. Ele e João foram até o templo. Havia um homem coxo lá. Ele disse: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda". O rapaz saltou e foi pulando, dançando e gritando pelo templo. Foi o único louvor legítimo acontecendo lá. Ele podia dizer o miraculoso, ele podia fazer o miraculoso. Então o Sinédrio o pegou e disse: "Fique quieto, nós não queremos ouvir mais nada de você". E ele lhes disse, olho no olho: "E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos". Ouça, ele poderia falar miraculosamente, fazer o miraculoso. E ele tinha uma ousadia miraculosa. Mas você diz, como? Se ele é um covarde, quando Cristo está a 25 ou 30 metros de distância, e ele está fora no pátio, por que ele tem agora tanta coragem, agora que o Senhor foi para o céu? E a resposta é muito simples. Antes que qualquer coisa acontecesse, no livro de Atos, sobre pregação, cura ou ser corajoso, ali diz que foram todos, 2:4, o quê? Cheios do Espírito. Agora, deixe-me dizer-lhe algo, pessoal. Ser cheio do Espírito teve o mesmo resultado na vida de Pedro, assim como quando estava na presença de Cristo. Você entendeu isso? Ser cheio do Espírito tinha o mesmo resultado que estar na presença de Jesus Cristo. Não é nada diferente de uma consciência constante e permanente de Cristo. A mente que está centrada nele, a mente que olha continuamente para a sua glória, 2 Coríntios 3,18, será transformada em sua imagem. É por isso que em Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, entende? À medida que a palavra sobre Cristo habita ricamente em você, sua presença se torna manifesta em sua mente consciente. E à medida que sua presença domina sua mente, o Espírito de Deus controla você. Você diz: você não está confundindo o Espírito com Cristo? Não, porque o Espírito é o Espírito de Cristo. Romanos 8,9. E o Espírito Santo é outro Consolador, Alos Paracletos, outro do mesmo tipo idêntico de mim mesmo. Ser cheio do Espírito não é uma experiência mística, estranha, distante e estática. É simplesmente a consciência de Cristo. E, pessoal, vem de inserir a palavra de Deus. Não é um mistério, não é uma emoção, não é uma experiência estática. É a alimentação da palavra. Deixe-me lhe dar uma ilustração sobre isso. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 4. E eu gostaria de chamar sua atenção para apenas alguns versículos, muito rapidamente. E nós iremos andar através de outros pontos. Mas em Atos 4:31, eles estavam orando. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Observe que o enchimento do Espírito de Deus está ligado à palavra de Deus. Veja 6:3. Os apóstolos estão desejosos de continuar seu engajamento na oração e na palavra de Deus. E assim eles querem nomear alguns homens para cuidar das necessidades físicas. E disseram: mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Agora preste atenção: cheios do Espírito e de sabedoria. De uma extremidade à outra, ser cheio do Espírito de Deus está ligado à palavra e à sabedoria de Deus. Os dois são inseparáveis. Atos 6:5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Quando ele ficou cheio de fé? Ele ficou cheio de fé por saber a verdade a respeito de Deus, como revelada por Deus, que deu substância à sua fé e é a chave para o enchimento do Espírito. E então, no versículo 7, por causa do poder do Espírito Santo que os encheu, a palavra de Deus aumentou. Não é possível separar a palavra e a sabedoria e a fé revelada nesta palavra de ser cheio do Espírito. E assim, descobrimos que quando os homens são cheios do Espírito, há uma incrível conexão com a palavra de Deus. Agora, amado, deixe-me dizer isto a você. Se você está procurando a vontade de Deus em sua vida, número 1, certifique-se de que você é salvo. Número 2, certifique-se de que você está cheio do Espírito. Isso significa que você está recebendo a palavra de Deus, vivendo na consciência de Cristo, para que o Espírito de Deus esteja controlando sua vida. Terceiro, a vontade de Deus é que você seja salvo, seja cheio do Espírito e santificado. Santificado. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Não vou gastar muito tempo com isso. Só quero fazer uma referência, observando cuidadosamente. 1 Tessalonicenses 4:3. Pois esta é a vontade de Deus. Agora, quando alguém me pergunta: ah, como posso conhecer a vontade de Deus? Eu sempre penso nesse versículo. Esta é a vontade de Deus. Por que você não começa por aqui? A vossa santificação. Isso significa ser separado. Isso significa ser puro, ser santo, ser justo, ser virtuoso, ser sem pecado. A vontade de Deus é sermos puros, imaculados, sem manchas, irrepreensíveis. Essa é a vontade de Deus. Isso é bastante claro, não é mesmo? Você diz: bem, o que ele quer dizer com isso? Ele dá 4 princípios. Número 1, versículo 3. Abster-se do pecado sexual. Fique longe do pecado sexual. Fique longe disso. Abster-se de porneia. qualquer tipo de pornografia, qualquer tipo de atividade sexual, e a palavra é ampla o suficiente, abrange toda a atividade sexual, exceto aquilo que é permitido por Deus nos limites do casamento, entre o marido e sua esposa, e é isso. Fique longe disso. Essa é a vontade de Deus. Toda vez que um casal vem para o aconselhamento na igreja e os dois dizem: acreditamos que é a vontade de Deus que nos casemos, nós fazemos uma pergunta: você está envolvido em atividade sexual? Se a resposta for sim, então dizemos: você não conhece a vontade de Deus. Você não sabe se Deus quer que você se case. Você não sabe a parte que Ele ainda não revelou, porque você não obedeceu nem mesmo a parte que já está revelada. Você nem está em posição de saber qual é a vontade de Deus. Você desafiou sua vontade no ponto de 1 Tessalonicenses capítulo 4. A menos que haja uma vida de justiça, santidade e virtude, a menos que você esteja lidando com o pecado em sua vida e esteja se abstendo do pecado sexual, você está fora da vontade de Deus para começar. Princípio número 2. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Agora, alguns acreditam que o termo vaso, aqui, se refere ao corpo, para que você controle seu corpo, para que ele honre a Deus. Alguns acreditam que se refere à sua esposa. Você deve certificar-se de que se preocupa com sua esposa, de uma maneira que honre a Deus. Eu acho que me inclino para o conceito do corpo, porque acho que isso se encaixa melhor no contexto. Em outras palavras, cuide do seu corpo de modo que honre a Deus. Você bateu em seu corpo para fazê-lo ser submisso ou sujeito, como diz Paulo? Você está lidando com a carne? Essa é a vontade de Deus. Em terceiro lugar, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Princípio número 1. Fique longe do pecado sexual. Número 2. Controle seu corpo para honrar a Deus. 3. Não haja como ateus pagãos. E como eles agem? Eles são movidos por seus desejos carnais. É assim que eles agem. Eles são guiados por seus impulsos, suas luxúrias, seus desejos mais baixos. Em outras palavras, é uma coisa muito física aqui, com a vontade de Deus. Fique longe do pecado sexual e do que o leva a ele. Seu corpo deve honrar a Deus, e isso significa que seu corpo deve estar sempre sob controle. Todas as coisas são lícitas, diz o apóstolo, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. As pessoas dizem: ah, bem, eu estou sempre no controle. Você chega a um momento em que foge do controle. Foge do controle. Lembro-me da primeira vez que beijei uma garota. Fora de controle, imediatamente. É um mundo totalmente novo, uma experiência totalmente nova. E eu percebi que havia impulsos em mim que estavam além da minha capacidade de controle, exceto pelo poder de Deus. Finalmente, o quarto ponto, versículo 6. Ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Não se aproveite de alguém. Rapaz, você sabe, as pessoas simplesmente se aproveitam, física e sexualmente, uma das outras. Horrível. Eu li o artigo mais chocante na última edição da revista Psychology Today. Eu não podia acreditar. Ele apresenta toda uma pesquisa psicológica que defende o incesto como um relacionamento positivo e afirmativo em uma família, se você conseguir conceber tal coisa. Fala sobre tirar vantagem. Isso está se tornando real. Esse é o primeiro artigo que eu vi em um lugar público. Isso está se tornando real. E os pais destruirão literalmente suas filhas, quando isso for permitido. Não use ninguém, não use pessoas para obter sua recompensa. A vontade de Deus é que você seja puro, separado, imaculado. Já não vivais, 1 Pedro 4:2, nós lemos isso antes, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Estou dizendo a vocês, fico cansado do que acontece nos círculos cristãos. Há um líder cristão cuja vida é... Bem, sobre dois deles me informei nesta semana, cujas vidas são tão descaradas e mesmo assim continuam seu ministério, florescendo em um lugar bastante público. E alguns cristãos estão tão perturbados que estão pensando em escrever artigos bem sérios sobre a vida deles, apenas para expô-los. E as igrejas estão cheias de pessoas que estão envolvidas em relações físicas ilícitas. Essa é a vontade de Deus para você. Agora você diz, Cristo é meu Senhor, e eu vim a Ele e recebi de sua mão a graciosa salvação, e eu me submeto a Ele, e eu o amo e eu o adoro. E então você sai e você, flagrante, violenta e abertamente, desafia sua vontade. A vontade de Deus é que você seja santificado, santo e puro. Quarto, a vontade de Deus não é apenas que você seja salvo, que seja cheio do Espírito, santificado, mas submisso. Apenas um pensamento sobre isso. 1 Pedro 2,13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei, como soberano, quer às autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus. Pode parar por aí. Ele diz, espere um minuto, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, não por causa do governo, mas por causa do Senhor. Por quê? Porque as pessoas estão avaliando a legitimidade de sua fé com base na sua cidadania. Surpreendente, maravilhoso. Que tipo de cidadão é você? Você obedece às ordens do homem, do rei, dos governadores, aqueles que são enviados por ele para castigo dos malfeitores? É a polícia, às vezes, o exército, o louvor aos que fazem o bem. Ouça, as pessoas dizem, ah, o que devo fazer sobre esse projeto? O que devo fazer sobre a matrícula? Bem, a mesma coisa sobre ser um policial. Enquanto essas partes do nosso governo, a polícia e as forças armadas, estão protegendo os inocentes contra ímpios, humanistas, ateus, assassinos, sejam eles indivíduos ou nações, eu não vejo nenhum problema em estar engajado em manter o que é justo. Agora, se eu fosse um cidadão russo, eu teria um pequeno problema. Eu não poderia servir nas Forças Armadas porque eles são o invasor, o agressor, o assassino. Mas eu poderia defender as pessoas. E eu nunca digo nada muito político, mas quando nós não defendemos as pessoas corretamente no Sudeste Asiático, o resultado foi milhões de pessoas destruídas. Devemos ser submissos. O espírito de boa cidadania, devemos cumprir os princípios em nosso governo. Você diz, bem, agora, espere um minuto, até onde você pode fazer isso? Até o ponto em que o governo viole uma ordem direta da palavra de Deus. Então fique com Atos 4, Atos 5, como fundamento e diga, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E acho que é aqui que temos de traçar uma linha. Mas devemos ser bons submissos. Você percebe que em Efésios 6, se você é um empregado, você deve submeter-se ao seu empregador como ao Senhor, como se ele fosse Cristo. Temos de aprender a ser submissos. Em Efésios 5 diz que, em um casamento, aprendemos a ser submissos. Em uma família, aprendemos a ser submissos. Em um trabalho, aprendemos a ser submissos. Em um governo, aprendemos a ser submissos. E por nossos espíritos doces, submissos, o espírito de cooperação, isso não é uma ditadura. E assim nos submetemos pela cooperação. Não dizemos, ó, bem, se é o que eles querem fazer, vou aceitar e deixá-los fazer isso comigo. Temos recurso em nosso governo. Podemos votar. Podemos fazer uma petição. Nós podemos pressionar. Nós podemos ir ao tribunal sobre coisas quando temos uma causa justa e virtuosa. E isso está cooperando com o sistema. Mas quando a violamos, deixamos de ser bem falados e nem sequer nos qualificamos para ser anciãos na igreja, exceto nos casos em que o governo viola a ordem direta de Deus, e então devemos obedecer a Deus e pagar as consequências. Posso dar-lhe um quinto pensamento? Qual é a vontade de Deus? Salvação, ser cheio do Espírito, santificação, submissão e, em quinto lugar, o sofrimento. E eu só quero mencionar isto porque falamos sobre isso no passado, 1 Pedro 3,17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. A vontade de Deus é que quando enfrentamos o mundo e eles reagem à nossa mensagem e à nossa vida, que possamos sofrer. E ele diz, você não deve ficar tão surpreso, pois Cristo também sofreu uma vez. Ele sofreu. E em 4,19 ele diz, por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. E em 5,10 ele diz, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Veja, parte do crescimento de um crente maduro é o sofrimento. É a purificação de João 15, onde a palavra de Deus e as provas e as circunstâncias tiram os ramos que retardam nosso crescimento e dissipam nossa energia. Deus nos chamou ao sofrimento. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, 2 Timóteo 3,12. Assim temos de enfrentar isso. Nós não procuramos isso. Nós não apreciamos, mas estamos dispostos a suportar em nossos corpos as marcas de Jesus Cristo. Estamos dispostos a ser ousados e confrontados em face do sofrimento. Estamos dispostos a dizer o que deve ser dito, não importa o que aconteça, e às vezes isso fica um pouco assustador. Lembro-me quando falei na faculdade Vale aqui, alguns anos atrás. Eles me pediram para falar sobre cristianismo e cultura, mas eu não sei nada sobre isso. Então eu decidi falar sobre por que Jesus é o Messias. Alguns de vocês devem se lembrar disso. Bem, esse é um lugar muito interessante para fazer isso, porque há muitos judeus lá. Então me levantei no fórum aberto, por uma hora, e falei sobre por que Jesus era o Messias. Lembro-me de um jovem que foi salvo naquele dia, bem ali, e foi ao seminário. Eu também me lembro que os cristãos foram banidos do campus. Todas as bancas de livros cristãos foram fechadas. E a JDL, Jewish Defense League, Liga de Defesa Judaica, enviou uma carta à nossa igreja ameaçando explodi-la num domingo de manhã. Não contamos às pessoas porque queríamos que eles viessem. Eles não fizeram isso. Começamos a receber telefonemas obscenos no meio da noite. Eles assediaram minha esposa e minha família. Já tivemos até mesmo em nosso tempo aqui no Grace Church uma pessoa à nossa porta com uma faca ameaçando raptar nossas crianças. Fui preso pela pregação do Evangelho nos Estados Unidos da América, alguns anos atrás. Não será sempre desse jeito, mas pode ser. Eu realmente acredito que devemos confrontar como era do mal. E, pessoal, se eu acredito em alguma coisa, eu acredito que nos dias em que vivemos, se realmente formos confrontantes, haverá consequências ainda maiores do que houve no passado. Sabe de uma coisa? Paulo disse, tenho sofrido um bocado, mas quero conhecê-lo e a comunhão dos seus o quê? Sofrimentos. Quando você entra em sofrimento pela causa de Cristo, você entra em uma identificação íntima com ele, que sofreu, entende? Que aquele que não sofre nunca realmente entende. A intimidade do sofrimento por Cristo, entendendo aquele sumo sacerdote, misericordioso que ele é. E um último ponto. A vontade de Deus é que você seja salvo, cheio do Espírito, santificado, submisso e sofredor. E que tal agora? Dizendo obrigado. A vontade de Deus é que você seja agradecido. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai o quê? Graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agora vejam e ouçam por um minuto. As pessoas dizem, ah, não conheço a vontade de Deus. Estou tentando descobrir a vontade de Deus. Qual é a vontade dele? Certamente é que você seja salvo. Você deu seu coração a Cristo? Que você seja cheio do Espírito. Você está recebendo a palavra de Deus regularmente para que ela crie em você uma consciência da presença de Cristo, Sua palavra habita em você ricamente, dando ao Espírito de Deus o que é necessário para dirigir sua vida, para que você seja preenchido por Ele? E a palavra cheio é usada para um vento em uma vela que sopra o navio para frente. Você está sendo soprado através da água pela energia do Espírito de Deus que enche sua vida, porque você tem pensamentos conscientes de Cristo? Você é santificado? Você checou sua vida nesse ponto? Está vivendo uma vida virtuosa e justa e submissa? Você é o tipo de modelo de submissão que a palavra de Deus estabelece? Você é quem se submete às autoridades do governo, às autoridades em torno de você, para que as pessoas digam que você é bem falado? E quanto ao sofrimento? Você está confrontando uma sociedade que é ímpia? E quanto a dizer obrigado? Seu coração está cheio de ação de graças por cada julgamento, cada tribulação, cada dificuldade? Tudo que dá errado, bem como certo, ou está furioso, mal-humorado, amargo e irritado? Qual é a vontade de Deus, você sabe? São essas coisas, pessoal. Você diz, bem, MacArthur, você é uma grande ajuda. Quer dizer, eu dirigi até aqui na chuva para ouvir isso. Tudo o que você me diz é um monte de coisas da Bíblia. Você não me diz qual dessas 6 garotas eu deveria escolher. Você não me diz aonde eu devo ir, em que escola devo estudar, ou qual trabalho escolher, ou como eu resolvo o meu problema. Eu me sinto enganado. Não recebi uma resposta direta. Eu tenho uma para você. Você vai gostar disto. Sabe, se você estiver salvo, cheio do Espírito, santificado, submisso e em sofrimento e dizendo obrigado, você saberá qual é a vontade de Deus para você. O que você quiser. Você gosta disso? Isso soa bem? Faça isso. O que você quiser. Você diz, o que você está dizendo? Essa é a vontade do eu. Está vendo? Não posso fazer o que eu quero. Eu tenho que bater em uma porta e colocar um velo de lã e... Espera um minuto. Se você está salvo, cheio do Espírito, santificado, submisso e em sofrimento, e dizendo obrigado, quem você acha que está controlando seus desejos? Adivinhe, é Deus. E é por isso que o Salmo 37,4 diz, agrada-te do Senhor, e essa é a composição de todos os 6, e Ele satisfará o quê? Os desejos do teu coração. E não significa que Ele irá satisfazer os desejos que você gerou. Significa que Ele os colocará lá. As pessoas me dizem, por que você foi para a Grace Church? E você sabe, por muitos anos eu disse, eu quis, e algumas pessoas dizem, ah, você quis? Você não conhece a vontade de Deus? É algo que simplesmente fazemos porque temos de fazê-lo, veja. Espere um minuto. Eu não vivo nesse tipo de miséria. Recebo cartas de vez em quando de uma igreja ou de uma organização. Eles dizem, você sabe, sentimos que fomos guiados pelo Senhor para pedir que você venha ser nosso pastor. E geralmente é em Pier Blossom, ou Death Valley, ou em algum outro lugar. De qualquer forma, às vezes é melhor do que isso, ou às vezes eu não sei. Muitas coisas assim acontecem. E eles dizem, você poderia orar sobre isso? Você sabe qual é o meu primeiro pensamento? Eu não quero ir para lá. E se eu não quero ir para lá, eu tenho dificuldade de orar sobre isso. Ou eu poderia simplesmente dizer, querido Senhor, eu não quero ir para lá. Estou apenas comunicando para que tu saibas que eu não quero ir para lá. Não conheço um caminho melhor para Deus guiar minha vida do que por meio dos meus desejos. Mas há uma armadilha ali. E esta é se seus desejos não são desejos de Deus e eles não podem ser os desejos dele, a menos que estejam nesses termos. Há um segundo pensamento aqui. Uma vez que você começa a seguir esse desejo em seu coração, e se ainda não está claro, espere, ficará claro. Descobrir que isso sempre é verdade na minha vida. Eu vim para Grace Church porque eu queria. Eu ainda quero estar aqui. E eu não quero ir para outro lugar. E eu acho que Deus está executando o querer em mim. Percebe? Mas há outro pensamento. Quando queremos fazer algo e seguimos esse desejo, então nós temos de permitir que Deus aplique as circunstâncias a esse desejo que podem alterá-lo. Mas pelo menos isso nos mantém em movimento. Você não pode dirigir um caminhão que está parado, certo? É muito difícil. Uma vez que ele começa a rodar, é fácil. E então nós avançamos com base no desejo de nosso coração e desejamos que Deus o molde. O apóstolo Paulo, Atos 16, ele continua e diz: bem decidimos ir para a Ásia Menor. E o Espírito Santo disse: não. Por isso dissemos: planeje a Bíblia, vamos para Bitínia. E o Espírito Santo disse: não, isso é sul e norte. Já estivemos no leste. O que Paulo vai fazer? Ele nunca parou. O desejo ele manteve, se movendo. Finalmente chegou a Helesponto. Ficou na beira da água e disse: bem, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Naquela noite, ele foi dormir e teve uma visão sobre ir para Macedônia. E o Evangelho foi para a Europa. E se ele não tivesse feito isso e seguido o desejo do seu coração para continuar buscando a vontade de Deus, mesmo que o Senhor o dirigisse ao longo do caminho, fechando algumas portas, se ele não tivesse feito isso, talvez o Evangelho tivesse ido para o outro lado e os chineses seriam os cristãos que nos evangelizariam. Mas perceba, para seguir o desejo do seu coração, você tem que estar aberto às circunstâncias. Eu vi o Marty Wolf entrar. Eu uso a ilustração dele no meu livro. Marty e eu costumávamos dirigir para a escola o tempo todo quando eu ia ao seminário. E Marty disse: você sabe, dizia ele, eu quero ser um missionário para os judeus. E ele tinha o desejo de ir a Paris e falar com os judeus da língua francesa sobre Cristo. E por isso falávamos muito sobre isso. Fomos checar a sua vida, salvo, cheio do Espírito. Passamos por todo o negócio. E eu disse: Marty, adeus, boa viagem. Sabe, basta decolar. Esse é o desejo do seu coração. E então lembro que colocamos uma placa na nossa igreja: Marty Wolf vai para a França. E você sabe para onde ele foi? Para o Canadá. Foi para lá que ele foi. Mas ele foi a Montreal para trabalhar com judeus de língua francesa. Deus cumpriu o desejo de seu coração. Ele simplesmente não tinha a cidade certa. Você vê, é assim que Deus trabalha. Nada místico. Você continua se movendo sobre o desejo do seu coração. Deus abrirá o caminho certo. Eu amo este versículo. Gênesis 24, 27. Eu, estando no caminho, o Senhor me guiou. Vamos nos curvar? Agora, o Deus da paz que trouxe novamente da morte o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da aliança eterna, vos aperfeiçoe em toda boa obra para fazerdes a sua vontade, trabalhando em vós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória e a glória para sempre e sempre. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.